Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.
Muito boa noite. Agora 8 horas 3 minutos. Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil, nesse dia 19 de maio, ao vivo, aqui na Estação do Conhecimento, a Rádio UFMG Educativa 104,5 FM. Onde quer que você esteja, receba aí o nosso carinho, o nosso abraço, começando mais um programa. E hoje nós teremos entrevista. Lembrando que ontem foi o Dia Internacional dos Museus, dia 18 de maio, não é isso, professor Tarcísio? Boa noite.
Isso mesmo, Yolanda. Boa noite para você, boa noite para quem nos ouve, de casa, no carro, em qualquer lugar. Estamos juntos. E então, para comemorar esse Dia Internacional dos Museus, que foi ontem, nós estamos com duas pessoas hoje muito especiais que vieram conversar conosco sobre este lugar de memória, os museus. Estão aqui conosco a Natália Larsen e a Paola Cunha. Daqui a pouquinho você vai curtir a entrevista sobre o que elas andam fazendo nessa área de museus, projetos no Museu de Arte da Pampulha, projetos aqui na UFMG, na cidade toda. Agora só um boa noite para Paola Cunha.
Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos.
E boa noite para Natália.
Boa noite, gente.
Coisa boa. Então, daqui a pouquinho, depois da música, a entrevista com as duas.
Então tá certo. A gente também tem Educação em Pauta com o professor Marcos Taborda, falando aí um pouquinho sobre os dados do Censo da Educação, que apontam que muitos alunos do ensino fundamental e do ensino médio estão fora da idade escolar ideal. Também tem reportagem especial hoje com o quinto programa da série sobre violência nas escolas, série produzida pelo jornalismo da Rádio UFMG Educativa, produzido pela jornalista Larissa Rodrigues. Também tem a agenda educativa, hoje destacando aí os estudantes que vão fazer a edição 2014 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As inscrições vão até sexta-feira, então ficar atentos. E a partir de 9h30 tem sons e literatura no ar com o professor Marcos Carassati e também Josilei Francisco. Certo, professor?
Certo. Você estava falando do Enem, aí eu estou brincando que eu fiz aqui um sinalzinho que eu tenho que chegar em casa hoje e falar com meu filho, que ele não fez ainda a inscrição no Enem e está fugindo de mim.
Então, e hoje você já chamou a professora Natália e a Paola para dar boa noite. Hoje a programação musical dessa primeira hora também é por conta das duas.
Opa, que coisa boa.
E nós começamos com uma das sugestões da Paola. Uma música da Mariene de Castro, Filha do Mar. Por que essa música, Paola?
Bom, é uma cantora baiana que surgiu agora, recentemente, uns 10 anos para cá, no cenário musical e... Bom, é uma música que eu gosto muito, acho.
Ela é maravilhosa, né?
É.
Eu acho.
Maravilhosa.
Também.
Acho que é essa a palavra. E é um samba muito gostoso.
Então vamos lá.
Então vamos lá. 8 horas, 7 minutos.
Filha do mar e na maré cheia, tiro o barco da areia. sou feito mar na beira do rio. Não me escondo ao desafio, não me entrego nunca não. Sou filha do mar e na mar é mansa. Basta um riso, uma esperança pra meu peito consertar. Sou filha do mar e na mar é cheia. Tiro o barco da areia, vou me embora navegar. Sou filha do mar e na mar é mansa. Basta um riso, uma esperança pra meu peito consertar. Sou filha do mar e na mar é cheia. Tiro o barco da areia, vou me embora navegar.
O meu marido sempre se recusou a fazer o exame de toque. Dizia que não era coisa de homem. Eu sempre penso que aquele minutinho do exame preventivo poderia ter sido suficiente para salvar a vida do Marcos.
O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil e possui um alto índice de morte. Não espere assumir os sintomas. Quando eles aparecem, o tumor já pode estar muito desenvolvido. Faça o exame de prevenção. Ele é grátis e oferecido em toda a rede de hospitais públicos.
Homem também cuida. Uma campanha UFMG Educativa.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas 11 minutos, Pensar a Educação, Pensar o Brasil, de volta aqui na UFMG Educativa. Para você que está em casa ouvindo a gente pelo 104,5 FM ou pelo www.fmg.br/rádio e quer participar com a gente, então liga, 3409-6417, o Mauro Amado está lá do lado do telefone para te atender. Também tem a participação online, através do e-mail pensar@ufmg.br, o Facebook, facebook.com/pensareducação, Pensar o Brasil, e o twitter.com/pensareducação.
Entrevista.
Então, como anunciamos no início do nosso programa, ontem foi o Dia Internacional dos Museus, 18 de maio, como disse Yolanda Assunção, e por isso nossa entrevista de hoje será sobre o tema dos museus. E para isso nós convidamos duas pessoas bem bacanas que estão aqui conosco nos estúdios, que já deram seu boa noite, que são a Natália Larsen e a Paola Cunha. Antes da entrevista e de conhecer um pouco mais, eu queria dizer que não está aqui hoje conosco o professor Luciano Mendes, que nesse momento está orientando uma doutoranda dele que precisa entregar a tese, nossa queridíssima Marileide. Então ele não pôde vir hoje, mas está de lá escutando junto com ela. Está orientando e escutando, disse ele. E também não pôde vir a Raquel Menezes Pacheco, e por isso está me fazendo companhia aqui nessa entrevista a Priscila Baiense, que é a nossa nova bolsista de apoio técnico do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil. E é ela quem vai apresentar a Natália Larsen e a Paola Cunha para a gente.
Boa noite, Tarcísio, Paola, Natália. Bom, a Natália Larsen é professora substituta de tipografia no curso de Museologia da UFMG. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Bauhaus e, embora tenha cursado também Arquitetura na Espanha, Itália e Brasil. Trabalhou como arquiteta e jornalista durante 2 anos e atualmente trabalha com projetos de restauração e museografias. No campo da museologia e museografia, atua constantemente no desenvolvimento de pesquisas, desenhos de exposição e projetos curatoriais. Em busca de assimilar arte, comunicação, arquitetura e museologia, desenvolve projetos que tendem a criar uma ampla integração entre essas áreas, com o intuito de formar uma rede interdisciplinar de conhecimentos que, sempre que possível, possa interferir, modificar e agregar valor às 4 disciplinas. Dessa forma, ela busca contribuir no desenvolvimento de novas formas de entender a interação entre racionalidade e subjetividade das áreas de atuação. Já a Paola Cunha, ela é graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Educação pela Faculdade de Educação também da UFMG e especialista em História da Cultura e da Arte pela FAFIS. Atualmente é graduando em Museologia na UFMG e atuou no setor educativo da Casa Fiat de Cultura e é estagiária no Museu de Arte da Pampulha.
De novo, boa noite, né, meninas?
Boa noite. Boa noite.
E obrigado por terem vindo.
Obrigado pelo convite.
Então, vocês estão envolvidíssimas com este lugar de memória que é o museu. E estão preparando uma super exposição aqui na UFMG, não é isso?
Correto, na reitoria, que começa dia 2 de junho e termina dia 9 de junho.
Uma semana inteira.
Isso.
E que exposição vai ser essa?
É um exercício muito interessante dos alunos de museologia, que é uma exposição curricular, ou seja, todos os cursos vão fazer uma. E a Paola pode falar um pouco mais da concepção, já que ela foi uma das responsáveis pela concepção da exposição.
Bom, a proposta dessa exposição é a gente trabalhar um pouco com um ambiente que a gente conhece, mas nem tanto. Dentre as opções que a gente tinha na sala, foi uma escolha conjunta, entre várias opções, nós escolhemos trabalhar com as curiosidades dos gabinetes dos professores.
E o que aparece nesses gabinetes que é assim tão curioso?
Nossa!
Fala só o que é possível falar publicamente, por favor.
Eu acho que há muitas manifestações de fé, né? Há muita
manifestações
presença.
Religiosas, que a gente... em espaços que a gente cria certas ideias que em alguns lugares não vai ter certos elementos e a gente se surpreende. Acho que a maior palavra é a surpresa que a gente teve com os gabinetes. Então, tem coleções, assim, impressionantes com relação ao tema de trabalho, de pesquisa. Tem trajetórias representadas dentro dos gabinetes. Tem aspectos pessoais também. Alguns professores passam tanto tempo aqui dentro da universidade que transformam em um ambiente próprio, né? Transformam esse espaço público num ambiente particular.
Particular. Me contem uma coisa. Onde vocês foram buscar estas curiosidades? Vocês reuniram professores? São professores da UFMG? Ou são professores de outros lugares? Como vocês reuniram esses documentos?
Bom, nós delimitamos aos professores do campus da UFMG do ensino superior.
Sim.
Porque se a gente abrisse muito, ia ficar uma coisa...
Então é um gabinete de curiosidades de professores e professoras da UFMG.
Da UFMG.
Que estão atuando.
Sim.
Exato, E muito interessante também falar que não é só os objetos que escolhemos ali, mas sim a composição daquele espaço. Como eles são diversos e as apropriações são realmente muito personais. Assim, uhum. Cada um tem sua aproximação com aquele espaço, que é outra questão interessante.
Exato. Cada área tem uma forma de tem uma ocupação do gabinete. Tem um desenho, um formato, apesar de ter um certo padrão.
Uhum.
E a ocupação de cada um é diferente. Então, um gabinete da FAI é muito distinto do gabinete da engenharia, que é distinto do gabinete da farmácia. Apesar de terem pontos em comum, pontos que os unem, tem os pontos de distinção. Normalmente, a gente se prende muito aos gabinetes da área que a gente estuda.
Sim.
Né? Por exemplo, nós da museologia estamos muito próximos dos nossos professores na SCI. Mas a gente tem pouco contato com, por exemplo, o pessoal da Belas Artes.
Que são gabinetes muito específicos.
Exatamente.
Né? Muito voltados ao ateliê.
Então,
né?
isso que a gente quer dar visibilidade. O que são esses gabinetes, como eles são e como eles são apropriados.
E criar essa interação entre os gabinetes, entre os professores, para que eles, de alguma forma, se conheçam. Né?
E vocês vão, digamos assim, montar um gabinete ali para ser exposto? Como é que é? Conta!
De uma forma, vamos dizer, não é um cenário.
Ainda bem que o meu não foi pesquisado.
Tem alguns que são caos e são os mais interessantes.
Opa!
Tem alguns que são muito minimalistas. A ideia é trazer esses objetos e essas imagens. Mas a gente não quis criar um cenário a princípio, um cenário de gabinete, mesmo porque seria uma representação da representação. A ideia era realmente trazer os gabinetes para um conjunto e não necessariamente representá-los mais uma vez. Então, a exposição ela vai acontecer na reitoria, e vão ser divididos em módulos, de forma que a gente possa entender o que são as coleções de estudo dos professores, o que são os objetos que não tem nada a ver com o que a gente imagina de uma universidade, as imagens contrapostas de gabinetes. Vai ter o seu gabinete, que são os objetos dos alunos da museologia, que foram fotografados, né? E as obras análogas ao que se chama... Gabinete de Curiosidades, que é um termo que existe dentro da museologia, é da Renascença, e que a gente se apropriou dele para fazer esse conceito.
O Gabinete de Curiosidades, ele é o embrião do museu, uhum. A partir desses gabinetes que começaram no período renascentista, né, que a gente tem mais registro, é que os museus foram formados, grandes coleções, tanto, especialmente de ciências naturais. É. Então, a partir dessa ideia, a gente vai montar a nossa exposição.
É importante falar que são como os museus são hoje no Ocidente, né?
Exatamente, no Ocidente. Obrigada.
E, no caso, também, o Ocidente da UFMG, né?
Por falar em curiosidade, bateu uma curiosidadezinha aqui. Como é que vocês chegaram a esses gabinetes?
Comunicação.
A ideia ou...
A ideia, como é que vocês chegaram...
Abordagem.
Também, a concepção de um gabinete. Se vocês tinham ideia de chegar a determinado professor por já conhecer o gabinete, ou se foi uma escolha esporádica.
Alguns a gente já conhecia. Foi o mote para a escolha, né? Alguns, por exemplo, da veterinária que eu conhecia, que tinha uma coleção linda de passarinhos, de aves em miniatura, de variados materiais. E a gente foi falando, e algumas outras pessoas foram trazendo. Ah, mas tem o gabinete de tal professor que tem isso e tal. E aí foi surgindo. Então, esses a gente tentou buscar, assim, os que a gente já conhecia, mas a gente também saiu pela universidade mesmo, procurando, buscando.
Conhecendo,
o que a gente,
né,
ia encontrar, exatamente. O que a gente vai encontrar. Uhum. Sem ser uma coisa muito... muito programada. Toda dentro das especificações, né, de uma exposição, mas sem ser uma
espaço
coisa...
também para pro acaso, aparecer para o
surpresa. Exatamente,
para
o improvável.
Okay. Não ficar no preconcebido, assim. Sim.
Mas aparecem as três grandes áreas, digamos assim, humanas, biológicas
aparece.
E exatas?
Sim,
aparece. Sim, nós tivemos esse cuidado.
Uhum, sim.
Já que o Luciano está nos ouvindo, né, Priscila? O gabinete dele seria bem interessante vocês mostrarem, porque é uma situação assim, tem as caixas com os livros da coleção Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Uau.
Tem uma estante que não sabe-se onde mais colocar livro, tem um monte de gaveteiros, tem os computadores, e lá dentro ainda ele faz reunião,
um monte de gente,
é um gabinete assim, as plantas, lembra, Paola?
A gente teve nesse gabinete,
tivemos no gabinete.
Tivemos, eu acho que eu lembro dessa imagem.
Tivemos,
vai me bater depois. Mas enfim, então, dia 2 de junho, é na última semana de aulas.
É muito breve.
E então vai de segunda às...
De segunda a segunda.
De segunda a segunda.
Isso.
E então, imagino que no final de semana também vai ficar aberto...
Eu acredito que sim, no sábado,
sim.
No horário até meio-dia, porque tem os horários dentro da reitoria, enfim. Mas é todo dia das 9 às 5.
Ótimo.
Foi o que...
Aqui no saguão da reitoria, no prédio principal.
Isso, no mezanino.
Tá, no mezanino da reitoria. E Yolanda, tem uma pergunta para vocês?
Também me bateu uma curiosidade. A professora Natália falou que não se montou um cenário de gabinete. Mas como é que é mostrado esse gabinete? São as fotos, alguns dos objetos estarão lá também. Como é que é isso?
É uma exposição muito voltada para o suporte da fotografia. Por quê? Porque nós não temos uma infraestrutura de um museu para assegurar o empréstimo de todos esses, uhum, esses objetos, que tem um valor muito grande para os professores. Então, a gente usou a fotografia para trazer ele para a exposição. Alguns objetos, como eles não são... Eles são curiosos dentro daquele contexto, mas não necessariamente eles são exóticos. Então, alguns a gente conseguiu até comprar algo parecido e trazer o objeto. Mas, basicamente, é fotografia. É, e a montagem, ela se dá de uma forma que essas fotografias não se transformam em algo cansativo. Então, que cada módulo tenha uma característica específica de montagem, né? De diagramação dessa comunicação visual.
Bem, então, nós abrimos a entrevista falando dessa primeira exposição, que está se chamando Exposição...
Gabinete...
Curricular.
Ah, é uma exposição curricular do curso de museologia, que se forma em 2015, né? E a exposição se chama Curiosidades de Gabinetes. A gente sempre se confunde, porque gabinete de curiosidades é o termo que a gente se apropriou. Isso. E aí a gente fica nesse duelo, sim, né?
E o legal é que vocês envolveram estudantes do curso de museologia na concepção,
totalmente,
e na realização.
É, totalmente.
É um trabalho do curso de museologia.
É, foi um projeto que foi iniciado pela Verona, que é a professora que eu estou substituindo.
Verona Segantini.
Exato. É, ela colaborou na concepção e o meu papel está sendo colaborar na montagem, na produção e na execução da exposição.
Legal. Muito bom. Bem, já que vocês estão falando de museus e estão montando essa exposição, no segundo bloco, depois da música que vocês indicaram, que a Yolanda vai dizer para a gente qual é agorinha, né, nós vamos falar desse lugar, o museu. Museu como um lugar de memória. Mas agora vamos ouvir uma música que elas indicaram. Qual foi, Yolanda?
Isso. Quem indicou a música foi a professora Natália e a música de um cubano, Silvio Rodrigues, não é?
Opa. Isso mesmo. É, esse final de semana eu fiquei inspirada, fiquei com saudade de alguns amigos e aí eu achei essa música muito tocante.
Canción del elegido.
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 É um protesto.
Que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo, y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Meu nome é Ana Gomes, sou professora de Antropologia na Faculdade de Educação. E com muito prazer participei e acompanho a produção do Pensar, a Educação Pensar o Brasil. E eu vim falar e quero continuar voltando aqui para falar do Pensar o Brasil com os indígenas, junto com eles, para eles também. Um Brasil que tenha lugar para os indígenas vai ser, sem dúvida, um Brasil muito melhor para nós todos.
Compasso Latino. Músicas para arriscar o salão. Produção e apresentação, Mauro Braga.
Por muitas vezes já me perguntei se em meados dos anos 50 não haveria intercâmbio entre o pessoal do feeling e a turma do samba canção, integrada, claro, por Tom Jobim.
De segunda a sexta, às 8h45 da manhã. Compasso Latino você só ouve aqui, da 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Hora do presente.
Como sempre, tem presente. Quem ligar pra gente, os dois primeiros ganham os livros Primeira História da Educação, Temas e Problemas, organizado pelas professoras Thaís Nívia de Lima e Fonseca e Cíntia Greve Veiga. Também tem o exemplar cedido pela editora UFMG, Uma História da Veterinária, escrito por José Newton Coelho Menezes. Então, lembrando, liga para a gente, 3409-6417. Além dos livros, tem como você participar, mandar perguntas para as entrevistadas de hoje e também tem como participar pelo e-mail pensar@ufmg.br, também pelo facebook.com/pensareducação, Pensar o Brasil, e o twitter.com/pensareducação. E nós voltamos com a entrevista.
Isso mesmo, Yolanda. Vamos para o nosso segundo bloco com a Natália Lassen e a Paola Cunha. E se no primeiro bloco elas falaram da exposição curricular Gabinete de Curiosidades, já decorei, viu? Agora nós vamos falar um pouco desse lugar que é o museu, né?
A exposição não é curiosidades de gabinete?
Não, gabinete de curiosidades.
Que a gente se apropriou. É curiosidade,
realmente.
É um problema isso.
Tá bom.
Não é tão fácil assim, tá?
Essa eu me derrubei.
Confesso que eu lembrei porque eu anotei.
Tá bom. Legal. E esse lugar, museu? A Adélia Prado tem uma poesia, que eu vou só falar a primeira frase, que eu gosto muito para pensar. Essa coisa da memória, né? Ela diz assim: o que a memória ama fica eterno. Esse lugar, museu, é um lugar de memória? Como ele pode nos ajudar na educação da nossa sensibilidade?
Sem dúvida, é um lugar de memória. Ele preserva tudo aquilo que eu acho que interessa ao ser humano, do ponto de vista do ser humano mesmo, e o que ajuda a gente se entender como ser humano também. Eu acho que o princípio de tudo é isso. Logo, ele tem outras funções, que é estabelecer a comunicação desses objetos que estão sendo guardados, a pesquisa, a educação e outras formas de apropriação, que eu acho que a gente atualmente já chega a isso, mas basicamente é como preservar a nossa história sem perder a potência dela, né? Sem que isso se vá com o tempo, enfim, eu acho que o museu é basicamente isso. Mas eu gosto sempre de lembrar do grego, do museu que foi criado na Grécia, que foi um pouco se perdido em termos de conceito de museu, que era um espaço de relaxamento, de pensamento, de criatividade. Ele não era um espaço... Claro que lá você tinha muitas coleções relacionadas à memória, à produção artística, mas mais que tudo era um espaço para estar tranquilamente e bem, assim. Acho que isso é muito importante.
Vocês circularam por museus Brasil afora, Minas afora e talvez mundo afora. Que museus, assim, vocês que impactaram vocês, que vocês gostam de falar? Depois eu vou falar o meu.
Bom, um museu que me surpreendeu, na verdade foram dois. É o Museu Navio, da Marinha, lá no Rio, e o Museu Submarino. São duas estruturas muito distintas, muito fora do que a gente tem costume de ver, e que tem uma
uma ação muito interessante. É uma forma de você conhecer um espaço que normalmente não se tem contato, né? É muito específico, muito voltado para a sua função e para o seu grupo, né? E me chamou a atenção o público que tinha. Era muita gente visitando num sábado à tarde de sol escaldante no Rio.
No Rio de Janeiro.
E muita gente visitando.
Muito diverso, né?
Um público variado. Tinha grupos escolares, tinha famílias, tinha excursões. E, assim, as pessoas todas se surpreendendo com aquelas estruturas. Com aquele novo uso, com o que a dinâmica do cotidiano sendo mostrada ali. Eu acho que foram dois museus que eu gostei muito. Achei muito interessantes.
E você?
Eu não, Natália, conseguiria escolher, não. Eu gosto muito de museu. Eu gosto muito de chegar em cidades minúsculas e ir naqueles museus que são feitos com papel sulfite. Eu realmente gosto muito de todo tipo de informação. É claro que alguns impressionam mais. Isso não quer necessariamente dizer que eles possuem mais conteúdo, né? Mas eu gosto especialmente de museus de ciência, porque eu acho que lá a interatividade, que está sendo muito usada em tudo quanto é tipo de museu hoje, lá tem muito sentido. Então você realmente experimenta física. Tem um que eu me lembro em específico, mas são muitos bons, né? É na Ilhas Canárias, não me lembro do... Foi por acaso que eu entrei, por assim, andando, e eu fiquei o dia inteiro dentro do museu, brincando com tudo. Para mim isso é muito interessante, sem dúvida. Mas eu gosto muito, eu acho que o que impressiona às vezes são coleções, às vezes são tecnologia, é muito variado, assim. Eu acho que você tem que estar mesmo disposto a conhecer.
Queria ouvir de Priscila também, e de Holanda.
Pode começar, eu ainda estou pensando.
Eu pensei em alguns, mas o que mexe mais comigo, e que eu já visitei várias vezes e visito sempre que possível, é o Memorial de Minas Gerais, lá no Circuito Cultural da Praça da Liberdade, que eu acho que, pela questão
muito
da mineridade, assim, eu acho que é um lugar que te faz, te convida e faz ficar. É um lugar que eu gosto muito.
Bem, né? A mineridade também, é muito legal.
Eu gosto muito.
Eu tive uma experiência em um museu aqui de Minas, que eu levei minha mãe. E ela pediu para sair de dentro do museu, porque ela não aguentou ver o que ela viu.
De emoção?
De tristeza.
Ai.
Era o Museu da Escravidão em Diamantina. Né? E ela ficou impactada, porque até então era de ouvir dizer. Quando ela viu aquelas correntes de ferro, aquelas bolas de ferro, os instrumentos de tortura, ela falou assim: me tira daqui, eu não estou aguentando. Isso me fez lembrar de um comentário feito por uma professora do Departamento de História, uma querida amiga, que é a Ana Carolina Vimiero, ao visitar o Museu do Holocausto. Você que morou na Alemanha, Natália...
Você me lembrou das minhas visitas também.
Pois
sempre
é.
Muito desagradáveis.
Pois é, mas necessário.
Necessárias, também acho.
Aquilo que o Benjamin nos convida a pensar, não é? Assim, por que só o Museu da Celebração? Por que só o museu do grande evento, da grande data? Por que não o museu dos nossos desastres como humanidade? Não é? Para que isso também não seja esquecido.
E pelo menos para que toque as pessoas, né, a realidade daquilo. Realmente eu lembrei do Buchenwald, que é um campo de concentração que era bem próximo de Weimar, e eu levava todo mundo que ia me visitar, queria ir no Buchenwald, né? E cada vez era uma tristeza, ia todo mundo super animado e voltava sem falar, sem se manifestar. Mas
aí uma das maiores contribuições do museu? Desestabilizar?
É importantíssimo, eu acho. Não é brincadeira, né? A nossa memória não é só festa, né? Não é só carnaval.
Sim, o Luciano já está nos ouvindo lá e quer entrar daqui a pouquinho, é isso?
É, daqui a pouco eu ligo para ele entrar
por
telefone.
Recadinho dele, quer participar.
Tá querendo participar, mesmo longe.
Mas é isso, quando eu falava do museu como lugar da memória, não é só a memória que nos joga para cima. Ah, que legal. É, por exemplo, ir no Museu Interativo do Futebol em São Paulo, né? Pô, você sai de lá, que bom, que legal, mas tem que ir nesse e tem que ir no Museu da Escravidão em Diamantina, tem que ir lá nesse que você falou e tal. Né? E outro
museu
dia
do Apartheid também.
Do Apartheid. Agora, na Cidade do México, eu estive lá 2 semanas e fiquei 7 horas no Museu de Antropologia e só vi a parte de baixo. que era da cultura pré-hispânica. E fiquei encantado com a recuperação, com a história que eles estão tentando ali documentar, inclusive para que a história do México não seja contada do dia da chegada dos espanhóis. Né? Há muita coisa antes. E depois dali, fui para uma cidade a 50 quilômetros, que é, não sei se vou pronunciar certo, mas é Teotihuacan, que tem as pirâmides, que é a história do... É um documento histórico a céu aberto. Né? Então, isso que essa desestabilização que o museu pode nos trazer.
Também, né? Exato. Não é só na linha de conforto que a gente tem que estar, né?
Exatamente. Yolanda, Luciano está no ar?
Aí, professor Luciano, está nos ouvindo?
Estou muito bem.
Diga,
Lu. Eu ia falar que eu estou na linha, mas aí você ia falar para sair rápido. Ei, meninas, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, boa noite, Luciano. Luciano.
Vocês estão aí. Eu queria fazer uma pergunta rápida, mas voltando ao gabinete de curiosidade. Você estava falando mal do meu gabinete.
Eu falei bem.
Fala, é o único, um dos únicos gabinetes aqui que tem plantas bonitas, floridas aqui.
Paola lembrou disso.
Cuidadas pelo Mauro, né? Tem uma... Mas eu queria falar do gabinete, era só retomar uma pergunta para as duas, que elas falaram da constituição aí do museu na modernidade, sobretudo no mundo ocidental, né? A gente se contrapõe muito isso na literatura, na discussão, a essa ideia do gabinete de curiosidade. Mas a intervenção dos museólogos, as nossas intervenções como intérpretes também, não acaba por destituir o museu dessa, digamos assim, de um mundo afetivo, de um mundo muito forte, que estava posto, e que está posto, de certa forma, no gabinete de curiosidade. Então, nesse sentido, não seria assim tão fora de moda retomar a ideia do gabinete de curiosidade para fazer também uma discussão sobre os afetos presentes e algumas vezes muito distantes dos museus?
Uau! Com certeza, tá fora. Eu acho que você tem razão no sentido de que está fora de moda, porque é uma instituição que foi criada, vamos dizer, do Gabinete de Curiosidades da Renascença, voltada totalmente para o poder, né? Do meu ponto de vista. Há outras defesas também, mas acredito que seja isso. E claro que quando a gente traz isso para o Gabinete dos Professores... É um exercício. Eu acho que, principalmente, a gente quis fazer um exercício do que seria essa leitura desse gabinete, inspirado no gabinete de curiosidades, no sentido do que pode ser encontrado dentro dessa coleção. Mas não é uma ligação direta, eu acho que é uma inspiração mesmo, assim, é como se fosse um insight. A gente não quer comparar uma coisa com a outra, a gente não quer especular muito a situação, mas sim se inspirar nessa possibilidade de objetos curiosos e da formação de um ambiente.
Eu acho que um dos pontos que une o Gabinete de Curiosidades com os gabinetes dos professores é justamente ser um lugar de produção do conhecimento. É ali que acontece toda a produção do professor, o seu métier é ali, o seu lugar de trabalho. É ali que ele pensa, que ele produz, pelo menos a grande maioria, né? Alguns.
Talvez tem gabinete também, né?
Natália defendendo o seu lado.
Não, de muitos professores. Mas,
muitos, é verdade. Então, essa ligação que a gente quer mostrar, que esses lugares, eles ainda são espaços de produção, de crescimento, de desenvolvimento.
Pois é, mas eu fico pensando, vocês falaram ainda de duas relações fundamentais, a relação com o poder, né, por um lado, por outro, com o conhecimento. Se bem que a gente pensando com Foucault, se trata de uma mesma relação, né? Mas se a gente pensar numa outra dimensão, que é isso que eu estou falando, que é que vocês ressaltaram aí, o que chama a atenção nos museus que visitaram, que tem muito a ver com a emoção, com o afeto, com aquilo que nos toca. Eu fico pensando se o gabinete de curiosidades não tinha isso muito forte também, que de alguma forma os nossos museus contemporâneos, de arte contemporânea, acabaram por expulsar um pouco, daí também um pouco como a população não se reconhece tanto nesses espaços, nesses lugares tão organizados por outras outros lugares, outros poderes, outros saberes, assim. Claro, estou especulando aqui, uhum. Em direção à ideia de que os gabinetes de curiosidades não eram tão, não necessariamente são tão algo assim para deixar esquecido no passado, mas algo que ainda tem a nos dizer para pensar os museus contemporâneos.
É, possivelmente. Eu acho que a relação de afeto se perdeu dentro do museu, né? A relação, eu acho que entrou numa linha de muito lógica, muito de raciocínio lógico o museu, né? Muito já pré-concebida, enfim. O Gabinete de Curiosidades, sem dúvida, ainda tem muito a nos ensinar, assim. Acho que por isso que a gente quis fazer esse exercício também, para ver até onde a gente chegava com essa ideia, né? Eu acho que nada mais é também um museu de que uma série de processos, uma série de exercícios a partir de coleções, a partir de termos, e eu acho que isso já é válido. O resultado disso a gente vai ver na exposição.
Ai, que bom, eu gostei muito da ideia, eu vou lá ver, parabéns para vocês e obrigado pela presença aí.
Muito obrigada a você.
Ô Lu.
Oi, fala.
Só me ajuda a lembrar o nome, como chama aquele, o autor do livro Há Uma Gota de Sangue em Cada Museu, você se lembra?
Ai, não lembro não, Tata.
Ah, pesquisa aí.
Isso é muito profundo para segunda-feira. Deixa eu voltar aqui para minha tese do século XIX.
Tá bom. Não, sabe por quê? Tudo bem, Lu, um grande abraço, viu?
Obrigado, tchau.
Dá um abraço em Marileide aí também. Tá, é porque ele fala de uma coisa legal para encerrar esse segundo bloco e ouvir mais uma música. O Luciano estava falando, e vocês também, do museu como um lugar de memória do poder. E ele nos convida a uma inversão. Ele fala do poder da memória.
Sim.
Do poder da memória. A memória pode... memória de todos os tempos, dos lugares, das pessoas, do mais simples camponês a um ícone da história, né? Há sempre uma gota de sangue em cada museu. Há sempre o que lembrar, há sempre o que aprender, há sempre o que memorar. Uhum. E daí, então, pensar a nossa presença neste lugar. Né? Então, por isso, eu acho legal a inversão que ele faz da memória do poder para o poder da memória. O poder da memória, não perder de vista isto. Por isso, voltando a Adélia Prado, encerrando este bloco, né? O que a memória ama fica eterno. E música, não é, Yolanda?
Isso, música, sugestão da Paola, dessa vez, Jolly Boy, certo?
Certo.
É Riders on the Storm.
Exato. Jolly Boys é uma banda jamaicana, formada em 1955, estão atuando até hoje. E num dos últimos discos eles fizeram umas releituras de algumas músicas contemporâneas. Então tem essa Riders on the Storm, tem Rehab, The Passenger. Ficou muito bacana, eu acho que é uma proposta muito legal.
Olha aí, ó. 60. Riders on the Storm. Into this house we were born, into this world we were thrown, I like a dog without a bone, an actor out and low, riders on the storm, riders on the storm.
Meu nome é Cristóvão Duarte, sou senador pelo Distrito Federal e foi um grande prazer participar de um debate tão estimulante e de um tamanho que permitiu que todos os assuntos, ou quase todos, fossem debatidos. Eu fico muito feliz e muito agradecido da oportunidade.
A Rádio Contemporânea tem o orgulho de introduzir em seu mais novo canal de comunicação com seus ouvintes, por meio de um moderno sistema de telégrafos.
Atualiza! Siga a Rádio FMG Educativa nas redes sociais. twitter.com/UFMG Educativa facebook.com/UFMG Educativa
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:50, estamos de volta, continuando falando de museus.
Isso mesmo. Então, nesse último bloco, nós vamos explorar em cada uma delas projetos com os quais Paola e Natália estão envolvidas. Paola, você está lá no Museu de Arte da Pampulha, o MAP. E tem uma exposição que está acontecendo lá. Conta pra gente.
Bom, a gente está com a exposição O Olhar do Íntimo Relacional, com curadoria do professor aqui da Belas Artes, Rodrigo Vivas. E é uma exposição que conta com acervos de 3 grandes museus de BH. O Museu de Arte da Pampulha, o Museu Histórico Abílio Barreto e o Museu Mineiro. E é uma experiência primeira, pioneira aqui, dessa junção das coleções, criando um panorama da arte aqui em Minas.
Interessante isso, realmente é a primeira vez, não é? Que se tira acervo de um museu para outro dentro da cidade.
Acontece.
Não, isso é uma prática comum.
É mesmo? Aqui em Belo Horizonte?
Mas muito pontual, né?
É muito pontual. Não, não é uma coisa tão assim específica para se formar uma exposição X.
E resultou, então, nessa exposição. Como é que é mesmo? Ficou bacana o nome? O Olhar
do Íntimo ao Relacional.
É. E aí?
A intenção um pouco do Rodrigo Vivas, eu fiz a parte da expografia da exposição, o desenho, então a gente teve muitas conversas conceituais, era mostrar a construção do olhar através das instituições públicas um pouco, né? Eu acho que isso é fundamental também para a gente entender quem nos representa e quem fala... quem tem a nossa voz aí nos museus. O exercício realmente de juntar as coleções, que, como a Paola falou, pontualmente sempre são emprestadas obras para uma exposição ou outra, mas raramente é uma exposição composta de 3 coleções, assim, no seu conceito básico. Então, por isso que eu acho que é bastante inovador e muito interessante o resultado também, sim, né? E você percebe, assim, do íntimo ao relacional, ou seja, é do seu mundo para o mundo, sabe? E aí os suportes também vão se alterando um pouco, ou seja, em termos cronológicos. Se a gente entender que a gente parte da pintura e pode chegar nas instalações ou esculturas e outras formas de fazer a arte, né? Ou desse suporte. Então, acho que é bem interessante assim, esse desenvolvimento dentro da exposição, como você vê esse olhar se desenvolvendo também, que seria dentro da cidade. Assim.
Para a Paola, eu queria, já que você é do setor educativo do museu, e eu sou da Faculdade de Educação, e isso me desperta um pouco a curiosidade.
Mais curiosidade.
Eu queria saber como que é a relação de propor uma... de fazer uma proposta para visitação, né? Como é que funciona o setor educativo nesse museu, principalmente com essa proposta dessa junção de coleções de museu. Se tem algum diferencial dela para uma exposição habitual ou se tem que ser uma proposta diferente?
A proposta do museu é sempre, a cada exposição, e eu acho que isso atualmente é uma prática comum nos museus, cada exposição é criada uma ação educativa específica. Né? A gente também trabalha junto com o curador, a equipe inteira trabalha. Né? E o educativo, a gente pensa o conceito junto com ele, tenta entender quais são as propostas para a gente poder transmitir isso, ou facilitar, acho que essa é uma palavra melhor, facilitar essa concepção para o público. E a partir daí a gente cria todas as nossas estratégias, seja um caderno educativo, sejam oficinas, para pensar essa questão do olhar. Então, aí sim, a cada exposição a gente vai trabalhar de uma forma distinta a partir dessas concepções.
E esta exposição lá no Museu de Arte da Pampulha já está acontecendo e vai até quando?
Ela foi inaugurada dia 7 de maio e vai até o dia 13 de julho.
De julho. Sim. Ou seja, para nós que estamos aqui e para o público que virá para também os Jogos da Copa, tá sempre por lá, não é?
Sim, de terça a domingo.
De terça a domingo. Programa imperdível, né?
Sim, imperdível. As obras mediadas são incríveis.
E que instituições
mediadas, posso esquecer, que é parte da função do educativo.
Isso, isso. E que tipo de instituições públicas estão aparecendo lá?
A gente tem muita visita de escola, tem alguns programas dentro da... O museu é parte da prefeitura, né? Parte, sim, da Fundação Municipal de Cultura. Então, alguns programas da Fundação e da Secretaria Municipal de Educação têm parceria com visitas e muitas escolas vão fazer também a visitação. Grupos de convivência. Uhum. O público é bem variado.
Tá ótimo.
Basicamente essas que a gente atende assim.
Então, temos ainda quase 2 meses para ir lá, não é? Até o dia,
sim,
13 de julho.
13 de julho.
Ótimo. Agora vamos falar de um outro projeto que a Natália está coordenando, participou dele, que é a restauração de um dos principais monumentos da educação de Minas Gerais, que é a Escola Estadual Milton Campos, o famoso Estadual Central. Restaurando o estadual, como é que foi isso?
Pois é, na verdade é um projeto do qual eu participei na função de arquiteta responsável, havia muitos outros envolvidos, né, nas outras áreas. É um projeto do governo, Departamento de Obras Públicas, né, da Secretaria de Educação. A ideia é restaurar o edifício, porque são 2 quarteirões, não, uhum, sei se todo mundo conhece, um deles é tombado, que é a construção que foi idealizada pelo Oscar Niemeyer. Ele tinha algumas... A principal base do projeto era acessibilidade, permitir com que todos pudessem acessar o edifício. Porém, teve algumas outras demandas, que eram, já que se trata de um dos colégios mais, talvez, há controvérsias, mas, enfim, o mais antigo do estado de Minas, né? Partindo da ideia de que o Ginásio Mineiro de Ouro Preto foi o seu início, ele tem um acervo muito rico. Então, havia demanda também de desenvolver um plano museológico e uma exposição permanente. E aí, a partir disso, como é um colégio muito bom, já foi muito bom e continua sendo muito bom, tem muitos laboratórios, laboratórios realmente incríveis de física, de ciência, a gente, no plano museológico, resolveu criar laboratórios de conservação e de história também, para que os alunos se envolvessem com esses objetos da memória, né? E a gente criou um pequeno centro de memória permanente, que conta um pouco dessa história e fala um pouco do projeto em si, do Oscar Niemeyer, e uma parte de exposição temporária, que seria uma produção dos alunos, assim, um exercício mesmo, né, de museu dentro da escola.
Muito legal. Nós temos defendido aqui, o Luciano até tem um texto muito bom sobre isso, que toda escola tinha que ter o seu museu, porque não é possível garantir a qualidade da escola pública sem conhecer a história da escola pública.
É, né? Verdade. O museu, e aí vem o museu em termos de laboratório e tudo isso. Enfim, é fundamental.
E o desesperador é que o nosso tempo está chegando ao final. E como, nossa, eu avisei para vocês antes... Eu falei com vocês, não vai dar tempo! A sensação é de... Mas como disse sempre Pacífico, nosso coordenador, rádio é incompletude. Então, a entrevista vai terminar incompleta, porque a vida é assim. Obrigado por ter vindo, Natália.
Foi um prazer, de verdade.
Obrigado, Paola.
Obrigada.
Estamos aqui, depois contem pra gente como é que foram esses projetos, sempre que tiverem novidade. E tem uma música pra terminar, porque o Lando tá de lá. Cadê a música pra terminar? Então...
É porque eu fiquei encantada com essa sugestão da professora Natália. É uma versão de Summer Times, que tem uma introdução maravilhosa com o Louis Hermes. Armstrong. E a Ella Fitzgerald.
E vou falar rapidamente que eu e o meu namorado estamos fazendo uma pesquisa de Summer Times e descobrimos o mundo.
Ó, tá vendo? É. Colocaremos a nossa página assim que você compartilhar com a gente.
Ok.
Obrigado, boa noite, obrigada. Boa noite.
O Brasil interligado pela notícia.
Juiz pede explicações sobre decisão do Supremo no caso Lava Jato. Operação de combate a crimes na internet prende 90 pessoas.
Nacional Informa, um serviço do rádio jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
O juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, pediu esclarecimentos ao ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, sobre a decisão que determinou a libertação de todos os 12 investigados na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Moro pediu que o ministro esclareça o alcance de sua decisão, que determinou a suspensão das ações penais resultantes da operação e o envio das investigações ao STF. Até o momento, apenas o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, foi libertado. A Operação Lava Jato desarticulou uma organização que tinha como objetivo a lavagem de dinheiro em 6 estados e no Distrito Federal. Mais de 90 pessoas de 16 países foram presas em uma operação anti-cybercrimes com a participação de representantes da Eurojust, Unidade de Cooperação Judicial da União Europeia, do Centro Europeu de Cybercrimes e do FBI, a Agência de Inteligência Americana. Thaís Antônio tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Thaís.
Boa noite, Nery. Boa noite aos ouvintes. Os presos são criadores, vendedores e usuários de um programa invasor de computadores chamado de Sombra Negra. Com o programa, eles podiam assumir o controle de máquinas e acessar todo o conteúdo delas, como documentos, fotos, senhas bancárias e de redes sociais, podendo inclusive comandar webcams e filmar ou fotografar à distância a intimidade das vítimas. Os programas foram distribuídos em mais de 100 países e podem ter infectado mais de meio milhão de computadores pelo mundo. Alguns sinais podem indicar se o seu computador foi infectado com o programa. Se o cursor do mouse se mexer independente do seu comando, se a luz da câmera ligar sem estar sendo usada, se o monitor desligar de repente e se você verificar transferências indevidas partindo de sua conta bancária, pode ser que a sua máquina esteja sendo rastreada. Para proteger o seu computador contra esse tipo de programa, o FBI dá algumas dicas. Estar com o antivírus atualizado, ter senhas diferentes para cada conta que você acessa na internet, usar um bloqueador de pop-ups e só baixar arquivos e programas de sites e e-mails confiáveis. É com você, Nery.
Obrigado, Thaís. Os consumidores de energia elétrica receberam R$ 346 milhões em compensações por interrupções no fornecimento de energia elétrica em 2013. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, foram pagas mais de 100 milhões de compensações. As indenizações são pagas aos consumidores quando as distribuidoras de energia violam os limites estabelecidos pela agência para as interrupções no fornecimento de energia. Em 2013, os brasileiros ficaram em média pouco mais de 18 horas sem luz. 9:03. Nacional Informa, edição Poliane Marques. Apresentação José Nery. Outras notícias às 10:00.
Nacional Informa, o Brasil interligado pela notícia.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Gente, se tem uma coisa que o mineiro gosta, é de conhecer bem as pessoas para depois confiar. Eu fui deputado federal e fui escolhido por Tancredo para ser líder do seu governo. Fui prefeito de Belo Horizonte implantei a primeira proposta de orçamento participativo. Fui ministro das Comunicações e promovi a universalização da telefonia celular. Eu sou Pimenta da Veiga, sou PSDB, sou Minas Gerais.
Essa é a Rádio FMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. FMG Educativa, a estação do conhecimento. FMG Educativa, a estação do conhecimento.
O FMG Educativa,
a estação do conhecimento.
A gente se reúne, trabalha em mutirão, produz pra melhorar a vida em união. O grupo é quem decide, aqui não tem patrão. A gente se organiza e planta onde comer, produz artesanato, faz feira pra vender. Faz placa solidária, outro jeito de viver. Notícia importante pra quem não sabia, está acontecendo uma outra economia.
Uma campanha da Secretaria Nacional da Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, com apoio do Fórum Brasileiro de Economia Solidária.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Educação em Pauta.
E os dados do Censo de Educação Básica de 2013 indicam que cerca de 6 milhões de alunos do ensino fundamental e mais de 2 milhões e meio do ensino médio não estão na série ideal para a idade. Na coluna Educação em Pauta de hoje, o jornalista Vinícius Luiz conversou com o professor Marcos Taborda, que fez uma análise sobre o assunto, e você escuta essa conversa agora.
Bom, eu acho que, primeiramente, a gente precisa entender a denominação, a série ideal, como um fator também para a gente pensar sobre ele. Eu acho que a gente não pode naturalizar Sim. essa ideia de que há uma determinada série que corresponde a uma idade específica. Os fatores, como você pergunta, são multidimensionais, na verdade, né? Você tem questões da ordem pedagógica, da ordem de ensino, mas você tem questões também da ordem infraestrutural, da carreira dos professores e problemas mais sérios de uma sociedade como a nossa, que apenas muito recentemente começa a expandir, ou melhor, universalizar o acesso à educação básica. Enfim, é um conjunto multifatorial que vai incidir, que vai influenciar nessa relação entre idade adequada e série ou nível de escolarização desejado. Mas, insisto, é preciso também pensar sobre esses critérios, porque isso não é um dado natural, isso é uma produção histórica e a gente precisa indagar se é desejável que assim seja.
Ora, o MEC identifica momentos críticos, né, nesse descompasso, que é quando o aluno sai do quinto ano do ensino fundamental para o sexto. Isso. E também quando ele sai, né, do nono ano e vai para o primeiro ano do ensino médio.
Isso.
O que acontece nesse momento que o aluno enfrenta dificuldades para poder acompanhar e o que faz ele ficar desestimulado ou ter tantas dificuldades?
Veja, são dois aspectos diferenciais. No caso dos anos iniciais, ou da passagem do quinto para o sexto ano, o que acontece é uma mudança completamente radical no que diz respeito às formas de trabalho da escola. Então, as crianças que estão vinculadas às séries, às primeiras séries, digamos aí, do primeiro ao quinto ano, elas têm uma forma de trabalho, uma organização pedagógica, a presença de um professor responsável pela turma, pelos alunos, que é muito distinto a partir do sexto ano, quando há um processo de especialização maior. A partir do sexto ano, se assume uma perspectiva mais disciplinar, mais fragmentada, né, mais parcelar, portanto, mais complexa para os alunos, tanto do ponto de vista da organização, da gestão do seu dia a dia na escola, quanto do ponto de vista da disseminação e da aprendizagem, da disseminação do conhecimento e da aprendizagem. Por quê? Porque o aluno se depara pela primeira vez na sua vida escolar com uma série enorme e às vezes até absurda de disciplinas. E isso é um choque, porque o aluno está acostumado com uma perspectiva de trabalho mais integrada, onde um número pequeno de professores atua com ele, normalmente um professor responsável pela turma, como eu disse, e com o conhecimento de forma mais integrada. No que diz respeito à passagem do nono ano para as três séries básicas do ensino, considerado ensino médio, ou antigo ensino secundário, o que nós vemos é o contrário, né? Essa fase que historicamente ajudou a preparar as elites brasileiras para o acesso ao ensino superior, ela ainda está meio sem função. É, nós ainda nos deparamos com vários debates se esse nível de ensino deveria preparar para o mundo do trabalho, deveria preparar para a vida, deveria preparar para o ensino superior, como ainda a gente vê em muitos casos, vídeos cursinhos aí. E isso cria um motivador, inclusive, da evasão escolar. Uma coisa que nós devemos levar sempre em consideração é a pergunta do aluno, uhum. O que eu estou fazendo aqui, afinal de contas, né? Eu acho que são dois fatores bastante diferentes que ajudam a explicar um pouco esses gargalos do sexto ano e logo após o nono ano.
Entendi, professor. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, é apenas uma questão. Eu comecei falando sobre isso, não vou estender muito, mas eu acho que a gente precisa pensar com cuidado também sobre esses diagnósticos que diz nós temos uma defasagem de idade séria. Ora, essa é uma produção histórica. Eu não vejo com grandes problemas que um aluno tenha um ou dois anos a mais de escolarização, embora isso seja chamado de atraso. Eu tenho dúvidas com o uso dessa expressão atraso. Eu estou entre aqueles que defendem que o aluno tenha uma boa experiência escolar, que tenha boas oportunidades de formação. Ora, se ele precisar ficar um ano a mais, dois anos a mais na escola para realizar satisfatoriamente essa experiência, eu não vejo isso exatamente como um grande problema.
Essa foi a coluna do professor Marcos Taborda, que vai ao ar toda segunda-feira dentro do Jornal UFMG a partir de 12h30.
Reportagem especial. Violência na escola, conflitos e soluções.
Uma pesquisa intitulada Rede Particular de Ensino, Vida de Professor e Violência na Escola aponta que 78% dos pesquisados concordaram que a falta de diálogo entre a escola e os alunos e entre a escola e a família ou lideranças do entorno incentiva atitudes violentas. Porém, não é somente na escola particular que a participação da família é vista como solução para a violência no meio escolar. De acordo com a antropóloga e professora da PUC Minas, Sandra Pereira Tosta, a escola precisa criar mecanismos para chamar os pais à instituição, não apenas para fazer queixa contra os filhos, mas para manter um diálogo.
Eu acho que um primeiro grande e difícil passo é o diálogo com a família e com a comunidade do entorno. A escola, cada vez mais, ela precisa sair do seu lugar de isolamento, um lugar histórico aí em que a escola se colocou, como a dona, como uma espécie de senhora da educação na sociedade, né, de formação, de socialização, e abrir-se para o diálogo com esta sociedade.
Minas Gerais tem quase 4 mil escolas estaduais. Na tentativa de diminuir os índices de violência, a Secretaria de Estado de Educação conta com algumas ações preventivas. Dentre elas, o Escola Viva Comunidade Ativa, que está voltado para o apoio às comunidades escolares localizadas em áreas de vulnerabilidade social e que traz para os estudantes programas culturais, artísticos, esportivos e recreativos, visando a interação entre alunos, professores, pais e moradores do entorno. Além dos programas que são voltados para os alunos, também existem os voltados para os professores e funcionários das escolas. O FORPAS, Fórum de Promoção da Paz Escolar e Articulação em Rede, promove a prevenção e o enfrentamento da violência nas escolas de todo o estado. Por meio de fóruns, diretores, educadores e secretários municipais são capacitados e formam uma rede que permite a discussão de situações hipotéticas que ajudam a a estabelecer uma forma de atuação padrão caso venha ocorrer algum tipo de violência. O presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Duarte Bechir, do PSD, acredita que 60% das ocorrências poderiam ser resolvidas com ações na família.
Tenho notado que o abandono, a falta de responsabilidade dos familiares com os alunos é que tem gerado essa situação conflituosa nas escolas. Nós que somos da geração dos anos 50, fomos criados de uma outra forma, em que quando chegávamos em casa e se fosse repreendidos pelos professores, os pais davam apoio em qualquer circunstância. Hoje o aluno chega na escola completamente desprovido dessa educação familiar e se joga toda a condição ao poder público.
Belo Horizonte conta com 189 escolas municipais de ensino fundamental. Algumas ações já estão sendo realizadas nessas instituições pela Secretaria Municipal de Educação. Dentre elas, a Rede pela Paz, que tem como objetivo promover uma melhoria no clima escolar através do desenvolvimento de ações efetivas para a prevenção e o enfrentamento da violência escolar. Além disso, existe uma parceria com os guardas municipais que dão um suporte no patrulhamento constante no entorno das escolas. Há também o Plano Municipal de Segurança Escolar, que conta com três eixos principais. Como explica a gerente de articulação da Política Educacional da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, Rosa Vani Pereira.
O primeiro eixo é a questão da segurança, escola e seus sujeitos, como é que você promove os diálogos constantes entre professor, aluno, 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 diretor, escola e comunidade. Um outro é a escola e a sua infraestrutura, para que ela seja mais segura, tanto na perspectiva dessa violência que pode vir de fora, mas também da conservação do prédio, assim, a segurança física das pessoas em todos os aspectos. E um terceiro eixo, que é pensar hoje ações de segurança, de prevenção de violência e dano na perspectiva da UEB, né?
Em BH, há também a escola integrada, que estende o tempo e as oportunidades de aprendizagem para crianças e adolescentes do ensino fundamental nas escolas da prefeitura. São 9 horas diárias de atendimento. A Escola Municipal Oswaldo Cruz, no bairro Jardim América, região oeste de Belo Horizonte, aderiu à escola integrada. Durante esse tempo que os estudantes ficam na escola, além das matérias obrigatórias, eles também desenvolvem atividades de capoeira, percussão, hip-hop e cozinha experimental. Além disso, a instituição introduziu o programa Escola de Pais, que tem o objetivo de trazer os pais para a escola e fazer com que eles conheçam o trabalho dos diretores, professores e funcionários e participem da vida escolar dos filhos. A Escola Municipal Oswaldo Cruz atende alunos de 2 aglomerados, o Ventosa e o Morro das Pedras, na região oeste, e desenvolve também diversas atividades em parceria com a comunidade, dentre elas, ações para tirar carteira de trabalho, identidade, título de eleitor, serviços de saúde como medição de pressão e ainda casamentos comunitários e a eleição da garota ventosa. De acordo com a diretora da escola, Jaqueline Correia, todas essas atividades contribuíram para a diminuição de ações violentas, como a depredação da escola e brigas entre os alunos.
E esse conjunto todo, junto com o trabalho dos professores, que é importantíssimo, é que veio trazendo essa mudança de relacionamento. Então, a gente teve uma diminuição no índice de violência na escola. A gente sabe que ainda precisa muita coisa para ser melhorada.
Um envolvimento entre pais e a escola é essencial para diminuir as ocorrências de violência no local. A professora aposentada, Rosângela Aguiar Suzuki, tem uma participação ativa na vida escolar da filha Ingrid, de 16 anos. E segundo ela, a escola não é a única responsável pela educação das pessoas e, por isso, ela faz questão de estar presente.
Eu acho super importante os pais estarem presentes dentro de uma escola, sabendo do aluno, sabendo como é que ele está nas matérias, com relacionamento com os professores, com relacionamento também com os colegas. Então, todos os dias, Eu levo minha filha à escola e fico sabendo como é que ela está indo.
Em um relatório produzido em 2002 pela Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, as soluções apresentadas para reduzir a violência nas escolas são exatamente estas: aumentar a interação com a comunidade, levar os pais para dentro da escola, respeitar e valorizar a autonomia dos jovens. Repórter Larissa Rodrigues.
Aí a quinta e última matéria da série Educação, Violência nas Escolas, produzida pelo jornalismo da Rádio UFMG Educativa, pela jornalista Larissa Rodrigues. A série completa está no site da Rádio UFMG Educativa, www.ufmg.br/rádio, na seção Reportagens e Séries Especiais do Jornalismo. Agora, 9h19, mandando um abraço para quem está com a gente no Facebook. A Helena Machado, a Fernanda, a Sara Puerta, a Ana Paula, a Ale Freitas, a Bárbara Virgínia, a Ivete Santos, o Samuel de Freitas, a Norma Gomes, a Helena Machado, a Ivone Gomes, a Dorothy Neiva, a Laura Fonseca, a Cláudia Aguiar, que ganhou o livro História da Educação, Temas e Problemas, a Cláudia Aguiar, lá do bairro Independência, e também a professora do Centro Pedagógico da UFMG, Alida Alves, do bairro Santa Amélia, que ganhou o livro Uma História da Veterinária. Agora, 9h20.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Gente, quando fui ministro das Comunicações, trabalhei para que todo brasileiro, especialmente os mais pobres, pudesse ter acesso barato ao seu celular. Quando fui prefeito de Belo Horizonte, pela primeira vez, a população participou da escolha das obras feitas pela prefeitura. Simplesmente porque eu acredito que ninguém faz nada sozinho. Eu sou Pimenta da Veiga, sou PSDB, sou Minas Gerais.
Eu não prestava atenção em nada e nem rendia no estágio. Virava noite estudando, mas sempre ia mal nas provas.
Este relato é uma ficção, mas acontece diariamente com várias pessoas. Uma noite de sono vale muito.
Quem dorme bem, vive bem. Uma campanha UFMG Educativa.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9h21 e vem chegando aí Isabela Brandão com os destaques do boletim que foi publicado na sexta-feira.
Boa noite, ouvintes do programa. O destaque do boletim Pensar a Educação em Pauta, de número 46, é o debate que pesquisadores estão realizando ao redor do mundo quanto à avaliação do PISA. Segundo os estudiosos, as consequências negativas do ranking do PISA envolvem a dependência a medidas quantitativas que geram mudanças nas políticas de educação visando somente resultados numéricos e desviando a educação dos objetivos morais, cívicos, artísticos e físicos. O boletim também traz um artigo sobre a medida adotada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, que permite travestis e transexuais a adotarem o nome social durante o Enem. Segundo a matéria, essas pessoas deverão ser identificadas pelo nome social, tanto na inscrição quanto no dia da realização das provas. O boletim também fala sobre a greve dos técnicos e administrativos na UFMG, o currículo da educação básica, o Plano Nacional de Educação e muito mais. Quem quiser conferir esta e outras edições do boletim, ou ainda quem quiser se inscrever para receber o boletim por e-mail, basta acessar o nosso site www.pensaraeducaçãoempauta.com, sem tio, sem cedilha e sem o BR. Um abraço a todos e até semana que vem.
Agenda da Educação.
Aí, hora da Agenda da Educação. Hoje, a Priscila e o Luciano Souza fizeram a seleção de eventos na nossa agenda, mas tem convidado especial hoje também para fazer a agenda, não é isso, professor Tarcísio?
Pois é, Yolanda. Nós vamos começar nossa agenda um pouco diferente hoje. Daqui a pouquinho, o Mauro e o Luciano vão ler as notícias. Mas antes, nós temos uma novidade legal na UFMG que vai acontecer sexta-feira, dia 23, que é o Circuito Popular Cultural, promovido pela ANEL, Associação Nacional de Estudantes Livres, não é? Estão aqui conosco para conversar sobre esse circuito popular cultural o Rubens Aredes e a Clara Saraiva. Rubens, conta pra gente qual é a proposta da sexta-feira.
Boa noite. Nós vamos fazer uma edição local de um circuito que é nacional. A Clara vai falar um pouquinho para a gente, né, de como está essa movimentação nacional pelas universidades do país afora na construção desse circuito. E aqui no FMG, a edição local, dia 23, nós vamos trazer ao meio-dia e meia na Praça de Serviços. Aliás, toda atividade na Praça de Serviços começa às 9 da manhã e vai até às 7 da noite. Né? E dentre as atrações está o duelo de MCs da cidade, aí que foi perseguido, né, pela prefeitura, teve toda uma tentativa de proibição do duelo de MCs, e eles vão estar aqui meio-dia, o pessoal da família de rua que organiza o duelo de MCs, para fazer uma edição do duelo, e vamos trazer também o João das Neves, né, dramaturgo, teatrólogo, grande diretor de teatro, que foi um dos fundadores dos CPCs da UNE da década de 60, né, também do Grupo Opinião, e é um dos maiores símbolos que a gente tem hoje no teatro brasileiro, do teatro de contestação, do teatro de rua, do teatro que problematiza as questões sociais e que, em especial, que resistiu à ditadura militar naquele período.
E, depois de toda essa resistência, está fazendo 80 anos.
80 anos.
Merece mesmo uma homenagem,
exatamente,
não é?
Exatamente. Aí vai ter uma homenagem ao João das Neves, e aí tem várias surpresas que a gente não vai contar agora que tem a ver com a homenagem,
tá,
que
bom,
é merecida.
E, né, na parte da manhã vai ter um debate muito interessante.
Sim, na parte da manhã a gente vai receber Maria de Fátima, a mãe do DG, aquele dançarino que foi assassinado pela Polícia Militar no Rio de Janeiro, e onde a gente faz um debate problematizando a questão da mulher negra e a repressão policial nas periferias.
Então tem o debate de manhã, tem o duelo ao meio-dia, depois tem a palestra, o teatro negro, depois tem espetáculo de dança, uma leitura dramática de um texto censurado pela ditadura.
É um texto do João das Neves.
Do João das Neves. E depois a homenagem a ele às 4:30 PM e termina com um show.
Um show musical, vai ter uma dança de rua com a Cacomas Crew, um show musical do grupo Djambê, e aí tem um ônibus saindo da universidade, indo para a Ocupação William Rosa, a ocupação que homenageia um dos professores da nossa universidade, do IGC, né, que infelizmente faleceu.
Faleceu ano passado.
Ano passado, isso, e nós vamos para essa ocupação, onde vai ter uma programação noturna nessa ocupação.
Okay. Clara, e essa programação também está acontecendo no Brasil todo?
Exatamente. Primeiro, boa noite a todo mundo. Esse é um circuito nacional que está acontecendo em mais de 10 estados, em diversas universidades federais e estaduais do país, uhum, e também em escolas. E é um circuito que a gente está organizando através da Assembleia Nacional dos Estudantes Livre, mas em parceria com uma série de artistas, artistas críticos de contestação. Uhum. Então a gente lançou através de um manifesto contra a mira das bombas, a liberdade da arte, resgatando todo o que é a tradição da cultura popular brasileira, né? O Brasil da arte de rua, da arte da periferia, da cultura negra. Inclusive com a assinatura de artistas de peso, como Gregório do Vivier. Vamos ter show do Benegão, né, no Rio de Janeiro. Vamos fazer um show com o Gog, um rapper importante, uhum, também em Porto Alegre. Uma série de eventos no Maranhão, no Nordeste brasileiro. Então vai ser uma programação nacional bem legal, que tem a ver com a gente resgatar um pouco nesse contexto social que vive o país, de realização da Copa do Mundo, uhum, de trazer à tona as injustiças sociais que estão acontecendo, com as remoções das comunidades pobres, a repressão aos movimentos sociais, para trazer o debate sobre a criminalização dos movimentos
sociais,
da juventude negra e também da cultura, que é hoje marginalizada na sociedade.
Para o pessoal conhecer a programação completa, tanto a da UFMG na sexta-feira, dia 23, quanto a nacional, que a Clara falava, qual é o endereço?
facebook.com/cpclivreufmg. Esse é para
dar uma repetida para gravar bem.
facebook.com/cpclivreufmg. É a página local, né? E tem também a página da ANEL, que é?
Então, para saber as informações nacionais do circuito, é a página ANEL Online, ou então o próprio site da entidade, que é anelonline.com.
Legal. Contra a mira das bombas, a liberdade da arte. Então, sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, até às 7 um pouquinho, né? Essa programação muito interessante, Circuito Popular Cultural Livre, promovido pela Assembleia Nacional dos Estudantes Livres, a ANEL. Valeu, tá dado o recado. Sexta-feira eu vou lá visitar.
Muito obrigada.
Tá obrigado, bom, tá,
nos vemos lá.
Obrigado a vocês. E agora a agenda continua.
Agenda.
Mauro Amado?
Pois é, vamos agora continuando, né? Rapidinho, né? O Núcleo Praxis, em parceria com a Faculdade de Educação e o Prodocência da CAPES, oferece do dia 20 a 30 de maio 10 oficinas com temáticas variadas e ênfase em tecnologias e educação. As oficinas têm um caráter teórico-prático e são gratuitas. As inscrições podem ser feitas na página do núcleo www.praxis.fai.ufmg.br.
Agenda.
E os trabalhadores da educação do Estado de Minas Gerais irão entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima quarta-feira, dia 21. A paralisação foi aprovada em Assembleia Geral, realizada na tarde da quinta-feira, dia 15, no pátio da Assembleia Legislativa, ALMG, e coordenada pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, SINDIUT-MG.
Agenda.
E está sendo realizada no espaço 104 a exposição Cultura e Sociedade Vivas, cartazes do período da transição democrática no Brasil. A mostra estará aberta até esta quinta-feira, dia 22 de maio, quando será realizada como atividade de encerramento uma roda de conversa sobre as relações entre ditadura, cultura e memória, às 19 horas. Essa é uma atividade do Núcleo de Pesquisa sobre Educação dos Sentidos e das Sensibilidades, o NUPES, e conta com o apoio da FAPEMIG, do CNPq e da CAPES. Mais informações pelo site www.104.org/agenda. Lembrando que 104 é extenso, né? E repetindo, www.104.org/agenda.
Agenda.
E no dia 23, sexta-feira, o professor da Universidade Federal Fluminense, César Migliori, irá lançar em Belo Horizonte seu primeiro livro de ficção, A Menina. O lançamento vai ser realizado na Quixote Livraria e Café, às 19 horas. Mais informações pelo telefone 3227-3077.
Agenda.
Estudantes que vão fazer a edição de 2014 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, têm até às 23 horas e 59 minutos de sexta-feira, dia 23 de maio, para fazer a inscrição no site enem.inep.gov.br. O exame será realizado nos dias 8 e 9 de novembro e a taxa de inscrição custa R$ 35,00. O pagamento do boleto deve ser feito até o dia 28 de maio. Ficam isentos da cobrança todos os alunos de escola pública ou que comprovarem renda familiar mensal inferior a R$ 1.086.
Agenda.
E você não pode perder o seminário Universidade Pública, Inclusão, Diversidade e Qualidade do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Para o encontro de encerramento deste semestre, dia 29 de maio, convidamos o professor Jaime Arturo Ramírez, atual reitor da UFMG. O cenário tem entrada gratuita e será realizado a partir das 19 horas no auditório do segundo andar da Faculdade de Educação da UFMG, no campus Pampulha. Para mais informações, telefone 3409-5313 ou pelo site www.fai.ufmg.br/pensar-a-educação. Pensar a Educação sem cedilha e sem tio. Repetindo, www.fai.ufmg.br/pensar-a-educação.
Aí o quarto seminário a quarta conferência do Seminário Universidade Pública, Inclusão, Diversidade e Qualidade, com o reitor da UFMG, Jaime Arturo Ramírez. Agora, 9 horas 32 minutos e vem chegando daqui a pouquinho, rapidinho, Sons e Literatura no ar.
Cuidar-te. Porque o cuidado vale a vida. De segunda a sexta, às 5h15 da manhã e às 2 da tarde. Cuidar-te, você só ouve aqui, na Estação do Conhecimento.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Thank you. Sons e Literatura no Ar.
Boa noite, Tarciso.
Boa noite, Josilei. Boa noite, Marcos. Morrendo noite, de saudade de vocês.
Nós também.
Pois é, estamos aqui de volta. E hoje o Sons e Literatura no Ar fará um passeio por sons, vozes e textualidades do Vale do Jequitinhonha.
No quadro Assenta que Lá Vem a História, vamos ouvir a Pedra de Ouro e História de Futebol. Aí no quadro Poesia no Varal, o poema Menino Sentado na Canoa, de Cláudio Bento.
E além disso, teremos os quadros Confesso que Li e Postais Sonoros. Um bom programa a todos.
Assenta, que lá vem história.
Tinha um viúvo que tinha três rapazes e o pai já era bastante avançado na idade, já não trabalhava mais. Agora os três rapazes dentro de casa eram muito obedientes ao pai, então fazia lavoura e tudo. Em casa, os três rapazes, muito obedientes ao pai disso. Lava na roça e tal. Um dia os rapazes estavam lá trabalhando na roça e passou um homem. Chegou assim, olhou e falou, bom dia, bom dia, bom dia. Vai. Aí os rapazes, tá trabalhando, né, os meninos? Falei, nós estamos trabalhando aqui, mas que é nosso pai já está bastante avançado na idade, coitado, não pode fazer mais nada. Agora nós é que trata dele, nós faz tudo para meu pai. O homem assuntou assim, falou, vocês é besta, vocês tá para sair para o mundo, para vocês trabalhar, para vocês arrumar suas vidas. Não fica, se você ficar mais seu pai toda a vida, vocês não arrumam nada. Vocês têm que largar ele, depois que vocês largarem, ele dá o jeito dele, olha. Você ficar só dentro de casa, ó, trabalhando para seus pais, eu não arrumar nada para vocês, não. E despediu deles e saiu. O rapaz assuntou aqui. Falou, moço, e é aquele homem que está certo. Se nós ficar aqui só trabalhando, tratando de nosso pai, nós não arruma nada, não. Nós vamos sair. É mesmo como ele falou, depois de nós sair, de não achar nós, ele dá o jeito dele. Então saiu os três rapazes, deixou o velho. Viajando. O Arturo passando assim dentro de uma matazinha. Deu um grito lá dentro da mata. Deu um grito lá e eles caíram. Se vocês querem ver o laço do capeta, vem aqui. Aí o rapaz assuntou assim. Um conformou com os outros, falou, moço, vamos lá, para nós ver de que jeito que é esse laço do capeta. Então entrou todos os três. Lá vai. Porque eles deu com um homem lá, o mesmo homem que tinha dizer, lá na roça. Falou aqui essa pedra de ouro aqui para vocês, ó. É para vocês três aí. Falou, se vocês ficarem lá mais tio pai, se vocês arranjavam essa fortuna, não arrumava de jeito nenhum. Isso aí é seus. Ah, deixa os rapazes lutar para pegar a pedra. Pelejava, a pedra não saía do chão. O outro vinha, lutava com a pedra, lutava nada, a pedra estava quieta no chão. Eles foram lutando com essa pedra, foi não pensou assim. Falou, moço, se nós bebêssemos uma cachaça, nós pegávamos essa pedra. O outro falou, pois é mesmo. Se nós bebêssemos uma cachaça, nós pegávamos essa pedra. Falou, moço, tem uma venda aqui, perto. Falou, ó, nós vai em dois lá e fica um aqui olhando a pedra. Então saiu dois para ir lá no boteco e ficou. E ficou o outro, ficou olhando a pedra. O que ficou olhando a pedra fez o caico. Falou, quando ele chegar com a cachaça aqui, deito fogo nesse todos os dois, e matei, e beba a cachaça e pega a pedra para mim sozinho. Então saiu os dois. Quando estava para chegar no boteco, um deu vontade de entrar no mato, entrou no mato, e o outro foi de peça lá na venda, comprou a cachaça e comprou um veneno e pôs dentro da cachaça. Pôs dentro da cachaça e veio voltando. E andou, topou com o outro chegar lá no boteco. Falou, pai, moço, você já foi lá? Falou, ah, já, moço, eu fui lá, já comprei, já lavou, toma aqui. Um pouco, deu lá a garrafa, ele virou na boca assim, quando ele virou na boca assim, ele caiu com a garrafa e tudo, pulou na garrafa de peça, bateu a tampa e pôs dentro do embornado e seguiu, falou, chega lá, eu dou ele a cachaça, ó, que caiu, eu vou ficar com essa pedra. Então lá vai, lá vai, lá vai, e o outro lá, no mesmo sentido, logo ele chega aqui, eu deito fogo nisso aqui e bebo a cachaça e eu pego a pedra para mim só. Aí quando o outro foi chegando, deitou fogo no outro, pôs o outro no chão, deu um pulo no embornado de peça e pegou a garrafa e virou na boca assim, caiu a garrafa e tudo. Morreu todos os três, em pedra de ouro, ficou lá.
É, a história que a gente acabou de ouvir, a Pedra de Ouro, foi narrada pelo contador Joaquim Soares Ramos, do município de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha. Essa história foi registrada em 1988 e faz parte do acervo do projeto Quem Conta um Conto, Aumenta um Ponto, da Faculdade de Letras da UFMG. Esse projeto, desenvolvido de 1995 a 2006, trabalhou o registro sonoro e escrito de contos orais do Vale do Jequitinhonha através da edição de CDs e livros destinados especialmente ao público do ensino fundamental e médio nas áreas de leitura e produção de texto. O acervo de gravações é constituído por mais de 200 histórias, além de versos, piadas e conversas gravadas com 50 contadores do Vale do Jequitinhonha. É interessante destacar que a história narrada pelo seu Joaquim, de Minas Novas, apresenta uma relação intertextual com o conto O Tesouro, de Eça de Queiroz, publicado em 1902.
Bom, para a gente encerrar esse bloco, vamos ouvir a canção com o coral Trovadores do Vale, de Araçuaí, a canção Ainda Bem Não Cheguei.
De volta.
Pois é, viajei demais.
Você não para.
Paro sim, fiquei presa na geleira vários meses. Depois, naveguei até o Mar do Caribe e dei uma passada no Ganges, lá na Índia.
Que isso? Foi longe, hein?
Enfim, em Minas. Saltei na cachoeira, peguei a chuva das 8 e vim direto pro seu filtro. Atrasei porque fui na estação de tratamento me limpar de tanta poluição.
Trate bem a água.
uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Sons e Literatura no Ar está passeando pelo Vale do Jequitinhonha.
Que maravilha!
Pois é, situado no nordeste de Minas Gerais, banhado pelo rio Jequitinhonha, o Vale do Jequitinhonha ocupa uma área de 79 mil quilômetros quadrados, com uma população de aproximadamente 940 mil pessoas. Atualmente, o Vale é composto por 75 municípios, dos quais 52 estão organizados nas micro-regiões Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha, e 23 municípios estão integrados à antiga área mineira da Sudene.
Bom, há 2 meses atrás eu e o Josilei estivemos no Vale, na cidade de Turmalina, e se de um lado... O que se fala da região é de ter uma pouca oferta de emprego, baixa taxa de urbanização, tarará. O que se destaca realmente é que é um rico patrimônio histórico e cultural, com pessoas interessantíssimas, uma cultura local fortíssima. E também diferentes expressões artísticas e múltiplos atrativos turísticos, uma região rica. Riquíssima.
Maravilhosa. Aliás, o vice-diretor da Faculdade de Educação, eleito, empossado há uma semana, duas, não é? O João Valdir é de Turmalina, esteve aqui semana passada, contou causo de Turmalina. Maravilhoso. E lá tem uma grande amiga, que é a Janelce Cordeiro, professora lá na escola de Turmalina, que é também uma escritora, contadora de causos também. O negócio lá é maravilhoso.
E muito por falar em contador de caos, a gente, antes do contador de caos, quem nos levou foi o João Valdir.
Ah, pronto.
E ele tá com uma dívida comigo, porque ele deu paçoca para todo mundo e me excluiu.
Ô, João, que excluiu. É isso, João?
Me excluiu, mas tudo bem, eu vou cobrar essa dívida. Então, falando em contador de história, nós conhecemos uma figura engraçadíssimo, interessantíssimo, um cordelista e contador de história, o Gilmar Souza, que nos apresentará uma história muito engraçada, que é a história do futebol.
Assenta, que lá vem história.
Esse povo do mato já está se civilizando, já tem rapaz estudando para as bandas da capital, já tem moça que namora com um amigo de fora, é de sete coisas e tal. Essas coisas eu estranho, dando não acompanho a tal da civilização, e até que a morte me mate, nunca fui numa boate e nunca vi televisão. E esse tal de cinema, que eu nem sei o que é, se é homem, se é mulher, se vem da terra, se vem do sol. Teatro eu nunca vi e também nunca assisti um jogo de futebol. É isso mesmo, patrão. Nasci para viver matuto, viver que nem bicho bruto dando de comer a gata. E eu só acho que sou gente porque um certo parente falou que fui batizado. Mas por arco dos pecados, filho do Patico, que é um fazendeiro mais rico aqui desses arredor, com preguiça de estudar, inventar um jogo de futebol. E lá no pasto da fazenda, ele se colocou lá duas barras, e eu fui lá ver a farra daquele lote de vagabundo, mas quando eu vi, me afrouxei. Eu, um caboclo lazarento, o braço dessa fissura, com toda essa minha altura, de jogar, tive um palpite e fui logo aceitando um convite para modo de jogar de goleiro. Me deram educação do estado, um par de joelheiro, um par de caneleiro e uma camisa de gola, e eu disse, eita de acha, se eu estou acostumado a pegar boi bravo e segurar por rabo, por que que eu não pego uma bola? Só sei que o jogo começou, o juiz era bom e honesto, por sinal era Ernesto, o nome do apitador, era metido a justiceiro, que para modo a bola parar, bastava a gente chutar a cara de algum companheiro. E tem um tal de Zé Paraíba, que inventou de dar um drible no fim de Chica Brejeira. Esse me passou uma rasteira, que o pobre do matuto ficou uns 5 minutos com a bunda na poeira. E o juiz mandou chutar uma bola contra eu, porque o Beck deu um chute no Norato, mas aí o juiz errou, porque se foi o Beck que chutou, ele é que pagasse o pato. Mas, por fim, meu patrão, não gosto de confusão. Mandei pôr a bola no chão e fiquei esperando o choque. E tanta força a bola vinha, que vinha pequenininha que nem pedra de bodoque. Ah, meu patrão, quando eu agachei, ela passou por entre as minhas mãos e bateu numa região que foi batendo e eu caindo, espojando no chão. E o povo bateu em riba. Dava um chá de jalapa, mais uns 3 copos de jaroba, e quando eu tive uma melhora, joguei a chuteira fora e saí sacudindo a poeira. Daquele dia em diante, nem para ganhar dinheiro, não jogo mais de goleiro, nem na terra e nem no sol, nem aqui nem no deserto, nunca mais eu passo perto de um campo de futebol.
Daí então, história de futebol, né, que é um cordel que foi composto e narrado pelo Gilmar Souza. E o Gilmar é uma figura lá fantástica, né, lá de Turmalina. Ele é artista, radialista, locutor de partidas de futebol e contador de histórias lá de Turmalina.
Muita gente em Turmalina não gosta de futebol, mas liga o rádio para escutar. Um dos bordões dele é: quem tá mais tá com zero. Bom, outra figura de Turmalina, figura muito conhecida, Rubinho do Vale, que canta aí pra gente Tropeiro. A gente está escutando Rubinho do Vale, que eu acabei de dar o título de cidadão honorário de Turmalina. Turmalina. Na verdade, foi entusiasmo, porque ele é do Vale do Jequitinhonha. Seguimos aí com uma poesia no varal.
poesia no varal.
Menino sentado na canoa. O menino ficava sentado na canoa sob o sol quente do verão. O rio passava entre pedras, as lavadeiras lavavam roupa cantando, contando histórias, metendo as mãos na panela do de comer. No céu de um azul de doer os olhos, um bando de araris fazia festa. Alzira de Nato dizia que era a chuva que estava perto. Loi de Primitivo retrucava que era algazarra daqueles pássaros. O menino na canoa sorria com os pés mergulhados na água, sonhando com a chuva.
E você ouviu o poema Menino Sentado na Canoa, de Cláudio Bento, que além de poeta é compositor, produtor cultural, lá do município de Jequitinhonha, e que tem vários livros publicados, entre eles o livro Jequitinhonha e outros poemas. E agora...
Poesia no varal. Postal sonoro. Postal sonoro. Hoje eu tô trocando tudo.
Bate de novo.
Batei de novo. Outra foto. Vamos lá. Postal sonoro.
Mas o vale é alegria pura, é por isso.
Essa é uma gravação noturna em Turmalina que eu e o Josilei fizemos.
Gente, que coisa linda. Que bom.
Bom, e agora chegamos ao quadro Confesso que Li. Confesse.
Eu vou confessar que eu vou ler. Eu comprei sábado, só li o prefácio, um livro de André Contes Ponville chamado Do Corpo. E eu destaco a citação que ele faz de Spinoza, que diz assim, para minha área isso é muito importante, o corpo e o espírito são uma e única coisa. Do Corpo, André Conte Esponville.
Que interessante, isso me faz lembrar um livro que para a disciplina que eu dei na pedagogia, eu reli, que é A Filosofia dos Corpos Misturados, Os Cinco Sentidos, A Filosofia dos Corpos Misturados, do Michel Serres, em que ele trata da pele como quem interliga os sentidos. E também ele fala uma coisa muito interessante, que é a alma reside aonde o eu decide. E que, de alguma forma, tem...
Muito, muito legal.
Mas, na verdade, o livro que eu estou mais atento nesse momento é um retorno ao Smetak e ao livro Retorno ao Futuro, que é um dos poucos livros publicados dele. Josilei.
Bem, já que a gente está falando de Vale do Jequitinhonha, então eu vou confessar que eu li e que volta e meia eu releio, que é o Artesão da Memória no Vale de Jequitinhonha, que é um livro da Vera Lúcia Feliz Pereira, publicado aqui pela editora UFMG. E é um livro que traz um estudo muito interessante sobre os contadores de histórias do Vale do Jequitinhonha, inclusive o acervo que eu mencionei aqui, né, no início do programa, o acervo do projeto Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto, é o objeto de estudo desse livro.
Muito interessante. Bom, e numa noite um pouco tortuosa, com alguns tropeços, né?
Não.
Pequenos tropeços, em que demos o título de cidadão pro Rubinho. E o postal sonoro virou poesia, foi pendurado no varal.
Isso tudo é poesia. Tudo é poesia.
A gente se despede aqui e agradecendo mais uma vez essa participação super bacana que é no Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Nós é que agradecemos e agora vocês vão voltar em agosto, porque nós vamos encerrar no dia 9, o último programa desse semestre, depois tem Copa, julho, e em agosto, por aí, vocês de volta aqui com mais sons e literatura.
A gozo de Deus.
A gozo de Deus. Mais poesia.
Com certeza. Josilei, boa noite, Tatá, boa noite. Boa noite a todos.
Boa noite para vocês todas. Também.
E a gente encerra com o Dé Trancoso, não é?
Ah, sim.
Exatamente. Oh, é mesmo.
Oh, é mesmo. Ela estava esperando ali atrás da porta.
Isso. Dé Trancoso, que é mais uma voz aí do Vale do Jequitinhonha, vale, né? Lá de Almenara.
Vivendo nessa terra de morrer, tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder, grande poder, com o seu grande poder. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder, grande poder, com o seu.
10 horas terminando aí, Pensar a Educação, Pensar o Brasil hoje com sons e literatura no ar. O programa hoje teve direção de Kleber Pacífico, na técnica Thiago França e na mesa eu e Yolanda Assunção. Semana que vem, dia 26 de maio, estamos de volta com mais Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E fica ligadinho aí que às 11 horas tem Tropofonia.
Pelo seu dominamento, a terra gira com o seu grande poder, com o seu grande poder. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder, com o seu grande poder. O homem aplanta um rebolinho de maniva, aquela maniva com 10 dias tá inchada. Começa a nascer aquela folha orvalhada, ali vai se criando aquela obra positiva, muito esverdeada, muito linda, muito viva. Embaixo cria uma batata que engorda e faz crescer, aquilo dá farinha pra todo mundo comer. E para toda criatura vai servir de alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder, com o seu grande poder. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder, com o seu grande poder.
Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física. Música.